Eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito, que te traz assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, comportamento. A regra é uma só. É de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E a gente quer aproveitar o início do mês de dezembro, quando é celebrado, quando é lembrado o Dia Mundial de Combate à AIDS, no dia 1º de dezembro, para justamente descomplicar esse tema. O que a gente avançou lá desde o início, quando se imaginava que a doença era absolutamente invencível, era quase um diagnóstico, uma sentença de morte. Hoje não. Hoje a gente já caminhou na direção de uma convivência. Que bom, graças à ciência, graças à saúde. Mas eu vou parar de falar, porque a gente chegou para descomplicar.
Descomplica, Kelly.
Mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito, eu quero te lembrar de algumas coisas. As nossas estrelinhas aqui em cima no Spotify tem a classificação. Temos mais de 1.500 avaliações positivas. Muito, muito obrigada a todo mundo que curte, que compartilha. Inclusive, eu tô vendo todas as marcações de vocês na retrospectiva do Spotify. Todo mundo que compartilha, todo mundo que coloca ali que o Descomplica está entre os seus podcasts mais ouvidos. Muito obrigada, não esqueça de compartilhar. E a gente quer agradecer a nossa parceira PUC-RS, o mundo em crise climática precisa de quem repense as nossas escolhas. O mundo 24 horas conectado precisa de quem programe novas soluções. A PUC é essa universidade. É a universidade para quem quer fazer a diferença, não só no mercado de trabalho, mas no mundo. Saiba mais em pucrs.br. O episódio de hoje aproveita o início do mês de dezembro para falar sobre essa data. Dia 1º de dezembro é o dia que marca o Dia Mundial de Combate à AIDS. E esse é um tema que ainda tem algum preconceito, não sei se muito, não sei se pouco, vou perguntar para o nosso convidado que veio descomplicar aqui com a gente e que há algum tempo ele traz também na perspectiva cultural, no teatro. É dele o espetáculo Sobre Vida, que fala sobre um processo. Vamos deixar ele falar, né? Não vão falar, vão falar, vamos pedir para ele contar que espetáculo é esse. Jacques Machado, a gente trabalha junto há muito tempo, é jornalista, é também um amante da cultura, da arte, do teatro, e veio aqui nos ajudar. Tudo bem, Jacques? Seja bem-vindo!
Olá, que momento esse, hein? Chegamos... Chegamos ao Descomplica de 2009, quando a gente começou a trabalhar junto, a chegar um momento de Descomplica. Estou praticamente me sentindo na Marília Gabriela hoje.
Ah, meu Deus do céu! Como é que ela faz um ping-pong, bate-bola, uma coisa
bate-bola,
assim, né?
Bate-bola, jogo rápido.
Jogo rápido, mas hoje o jogo não é rápido. Quer dizer, o Descomplica é rápido. A gente faz em torno de 20 minutos, 20 e pouquinho, para as pessoas conseguirem entender temas importantes, mas de um jeito bem didático. E eu não sei se todo mundo sabe, já que acho que é bom a gente começar por isso, do teu diagnóstico, né?
Isso, eu estou... com vírus HIV desde 2011.
2011.
Então, daí 11 anos, eu acho, né? 2022, fazendo as contas, 11 anos, isso. E desde que eu me identifiquei nessa situação, eu já tinha, e eu acho, penso que eu, quando eu descobri o diagnóstico, encarei isso de uma maneira um pouco mais tranquila do que as pessoas normalmente encaram, quando passam por, recebem essa notícia, porque eu já tinha muita informação antes sobre isso.
Ah, olha a diferença.
Exato. Eu já sabia, já convivia com pessoas que eram soropositivas, sabia como era a rotina de medicação, sabia como era a rotina de exames a serem feitos, o que que era verdade, o que que era mito, sabia que era possível se ter uma vida dentro da sua quase normalidade, digamos assim, sendo um portador do vírus HIV, que isso não era o fim do mundo. Eu já não via mais, antes de ter o diagnóstico, eu já não via mais isso como uma sentença.
Como é que tu descobriu? Exames de rotina?
Exames de rotina fazia... já tinha antes e agora faço ainda. A cada ano eu tenho a necessidade de fazer exames de sangue,
claro,
para fazer toda a manutenção e descobrir se está tudo em ordem.
Aliás, faça seus exames, viu? Você que está ouvindo agora, no Marco, aproveita o fim do ano. A gente, eu até curioso, desculpa te interromper aqui, mas porque as mulheres tem muito mais apto de fazer, porque a gente vai na ginecologista e faz o Papa Nicolau, faz os exames de sangue, mamografia, é uma coisa que é mais natural para homens, não sei porquê.
Os homens normalmente deixam para ir no médico quando estão passando mal, né? E aí já vai direto lá para emergência e aí você descobre todo. E isso é algo muito interessante e importante da gente dizer, porque no meu caso, como eu descobri através dos exames de rotina antes, eu descobri muito no início do HIV.
Ah, então, diferença que fez.
Exato. E hoje a normativa é diferente. Mas naquela época, lá em 2011, a gente só entrava com medicação para HIV a partir do momento que a tua carga viral era muito alta e as tuas células CD4, que são as da imunidade, estavam muito baixas. Então, por isso se fazia exames de sangue de 3 em 3, de 6 em 6 meses, para controlar essa evolução do vírus. A partir do momento que estava muito alto, entrava-se com medicação.
Só ali?
Só ali. Hoje mudou. Hoje, a partir do momento que tu tens o diagnóstico positivo para HIV, já se entra com a medicação, porque entende-se que quanto mais antecipar isso, é uma forma preventiva, não deixar chegar num nível de infecção do vírus dentro do corpo, tu vai combater isso de uma forma muito mais rápida e esse paciente vai ficar indetectável, que é um outro assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho mais, que é não ter o vírus circulando no sangue. Não tendo o vírus circulando no sangue, ele não transmite. Então, por isso que se faz essa medicação, se entra antes hoje. E o meu exame entrou, eu descobri isso através de exames de rotina em 2011, já tinha algumas, maior parte dessas informações, porque, como eu disse, convivia com pessoas que eram soropositivas. E aí, por óbvio, fui buscar já a medicação, tratamento, consultando com o infectologista. E na sequência ainda fiquei 6 meses sem medicação e depois comecei a tomar a medicação no momento em que essa imunidade foi reduzindo. Mas nunca chegou num processo de infecção, de doença, que daí sim a gente fala que é o caso de AIDS. Então são os portadores de vírus HIV quem recebe o diagnóstico positivo, mas AIDS é a doença, não é...
Esse é o primeiro descomplica, gente. Qual que é a diferença? Porque a gente fica, né? Hoje em dia, até com essa questão dos termos, a gente não sabe o que, que a gente diz, o que, que não diz, o que, que é certo. Eu fiz um episódio, aliás, fizemos um timeline sobre nanismo e a gente ficou em dúvida. Pode falar não? Não pode? A moça me explicou que talvez usar nanismo é melhor,
mais,
né?
Adequado.
Isso, gente, não é porque aquela é boa, porque aquela é má, porque o fulano é bom. Isso a gente pergunta pra pessoa, porque é como ela se sente confortável. Por exemplo, eu gosto que me chamem de Kelly. O meu marido chama Eduardo Gabardo, todo mundo chama ele de Gabardo. Você vai perguntar pra pessoa, você prefere ser chamado assim, prefere ser chamado assado? E nesse caso, então, vamos começar. HIV
é o vírus.
AIDS. HIV é o vírus. No teu caso, então, tem o vírus.
As pessoas que possuem o vírus, elas são soropositivas.
Tá.
Ou tem uma... são soropositivas e aí elas não possuem, não necessariamente
desenvolvem
a doença, porque a doença, a AIDS em si desenvolve quando não há um tratamento do vírus, não há um cuidado e aí tu desenvolve a doença. Então, as pessoas que vivem com vírus HIV, todas essas denominações, pessoa que vive com vírus HIV, soropositivo e outros nomes que aparecem nesse sentido de viver, conviver, ser portador do vírus HIV.
Pode falar.
Todas essas denominações são corretas. Assim.
Tudo ok.
Quando a pessoa trata no sentido tipo, aidético, a pessoa tem AIDS, aí a gente parte para um...
Pejorativo
e também porque... Talvez não seja verdade, porque a pessoa, ela está com o vírus, mas não está doente.
Não quer dizer.
As pessoas que normalmente, e são vários casos que acontecem, e eu tenho até um caso pessoal de uma pessoa que descobre que tem o vírus HIV já no período da doença, normalmente quase sempre se manifesta numa pneumonia, num emagrecimento. Então, quando essa pessoa já descobre num estágio muito avançado do vírus, uma infecção muito avançada, ela sim está com AIDS e isso diminui a imunidade dela e desenvolve outras doenças, como a pneumonia, outras doenças respiratórias ou infecções e inflamações que podem acontecer no corpo. Porque o vírus do HIV, ele justamente trabalha isso, ele mata as tuas células de imunidade, que são as células do CD4. E isso faz com que teu corpo fique muito mais sensível para toda e outra qualquer doença possa entrar, se hospedar e agravar a situação muito mais do que seria numa pessoa com uma imunidade convencional, tradicional. Então, e ainda assim, nesses termos dessas pessoas que estão com AIDS, são pessoas que vivem com AIDS, o termo aidético é um desses termos que a gente não
precisa,
utiliza,
né,
porque
gente?
É, como tu disseste, pejorativo. É uma pessoa que está com AIDS. Mas assim, não faz muita diferença. A pessoa está doente,
por exemplo, né? Que eu hoje.
É como se dissesse: tu tá gripado, tu tá convidado, tá com Covid, sabe?
Covidético, não precisa, né? Desnecessário, não é legal. Mas eu queria voltar a uma coisa que tu trouxe no começo aqui pra gente no podcast, porque eu acho que eu identifico assim também. Como eu conheço vários, eu tenho amigos, né? Tenho até amigos que são, eu conheço pessoas, nunca pra mim foi uma questão. Nunca não. Eu acho que lá atrás, né? Quando a gente via na década de 90, Cazuza, 80 ainda, né? 80
foi
pra 90.
Foi meu primeiro contato, assim,
então
conhecer essas pessoas.
Então a gente ficava assim, nossa, a pessoa tá com AIDS, era até meio feio, não falava. E eu faço questão, assim, né? De falar... Poxa, o fulano tem HIV, tá? Como se fosse assim, ó, o fulano tem cabelo louro, o fulano tem cabelo preto. Claro, eu sei que não é, a gente tem que cuidar, que tem que fazer prevenção.
Não é uma romantização
não,
disso.
Não, não é isso. Mas é que quando a gente naturaliza um assunto, pra qualquer assunto, gente, pra qualquer assunto, eu já falei sobre... as minhas perdas gestacionais, os abortos espontâneos que eu tive. Aí você vê que não é o bicho de sete cabeças e que tudo... Ok, você vai passar por isso, você vai fazer o tratamento adequado, você vai ver o que, que aconteceu. Então eu queria voltar nesse ponto que você me disse. Quando você soube, você ficou com aquela coisa assim, meu Deus do céu, Cazuza, ou não, tá bem?
Não, eu fiquei tranquilo justamente porque eu já tinha informação, já conhecia, sabia como era essa rotina de uma pessoa que vivia com HIV. E isso que tu fala, Kelly, é uma das coisas que eu bato muito, assim, eu até escrevi um texto ano passado ainda que chama Falar Salva. E dentro do espetáculo do Sobrevida, a intenção de escrever ele, de colocar ele nos palcos para falar sobre um tema que às vezes as pessoas acham que pode não ser interessante, não querer falar sobre isso, é justamente para que a gente possa falar também no dia primeiro, mas ao longo do ano inteiro.
Isso!
Porque quando a gente tem informação, a gente encara as coisas de uma maneira completamente diferente. Um exemplo próximo agora do que a gente viveu, a própria Covid. Quando no início da doença, as pessoas tinham vergonha de dizer que estava com Covid, ficava em casa, isolamento. Claro, tinha todo também o medo, o risco da transmissão.
A gente não sabia.
Não ter um tratamento, e o isolamento ser a necessidade. Então, é um pouco parecido com o início, por exemplo, do HIV, de quando não se sabe exatamente o que é a doença, que vírus era aquele, qual era a forma de tratar, como se transmitia. No caso do HIV, se descobre que é sexualmente, pelo sangue e tal, mas a Covid era muito pior, porque é pela respiração, então é algo que está muito mais amplo.
No começo a gente não sabia tanto, que a gente tirava toda a roupa do corpo, lembra? Para entrar em casa.
Limpava os alimentos.
Isso,
quando trazia
o tapetinho
do mercado. Aquele.
Depois a gente foi descobrir que era uma coisa muito mais do ar, então deixa a janela aberta, usa máscara, não fica tão próximo da pessoa, tudo isso. A gente não está... comparando, colocando uma doença lado a lado com a outra. A gente tá falando sobre cenários do não saber até
avançar.
A
forma como a gente se comporta diante dessas situações. E aí hoje, pra gente, é mais, digamos assim, naturalizado as rotinas do que a gente precisa fazer, tanto para prevenção quanto se está com a Covid.
Mas ainda tem preconceito, Jax, por exemplo, assim, porque antes, eu tô lembrando de quando eu era adolescente, né? E tu também, porque a gente tem mais ou menos a mesma idade. Que era assim, a fulano tá com AIDS, fulano tem AIDS, então não pode chegar perto, você não pode dar um beijo, um abraço. Gente,
tem.
Esquece.
Para tudo tem, né, Kelly? Os mitos de que o Brasil é um país que não é racista, o Brasil que não tem preconceito, que aceita todo mundo, a gente vê que cada vez mais isso cai por terra. Então, assim, esses preconceitos sempre existem. O que a gente tem de diferença é que, por óbvio, esses preconceitos são muito mais velados. A gente não, por exemplo, numa entrevista de emprego, por lei, um entrevistador não pode perguntar sobre isso e nem pode pedir exames para a pessoa sobre isso, porque essa sorologia também é defendida por lei. Fala sobre isso quem se sente à vontade.
Tá,
não
certo.
É uma obrigação falar sobre isso, justamente em função da questão do preconceito e do estigma que se carrega a partir disso. Um exemplo meu mesmo, dizendo sobre isso. Quando, lá em 2011, quando eu comecei nessa jornada, eu estava aqui na RBS, e era um momento da descoberta em que eu não tinha comentado pra ninguém, além das pessoas muito mais próximas. Tinha, assim, duas pessoas que sabiam no meu convívio, nem pai e mãe sabiam naquele período ainda. E é o início, quando tu entra com as medicações que dão alguns efeitos colaterais que te deixam extremamente cansado, que dá sono, que te dá enjoo, que te dá calor. Alguns dos medicamentos no início dão muita diarreia. Então você pensa, todo esse cenário desses efeitos colaterais de uma medicação numa rotina de trabalho. Como é que as pessoas, os colegas e as pessoas do teu convívio tratam com isso? Chega um dia que tu tá com olheira porque tu não conseguiu dormir direito, ou a todo momento tu tá com sono, ou a todo momento tu tem que ir no banheiro porque tu tá com diarreia, e as pessoas não sabem o que tá acontecendo. E essa pessoa talvez, por óbvio e com razão, não se sente à vontade também de falar para essas pessoas.
Claro.
Então, esse estigma tá presente nesse sentido. E voltamos então naquela questão do falar salva, que eu sempre defendo, porque é justamente, e o meu objetivo com isso, por óbvio, não é forçar ou fazer com que as pessoas que são soropositivas, que elas defendam e levantem a bandeira.
Cada
e digam eu sou.
Cada um sabe do seu caminho e onde aperta. Que nem essa questão que eu falei do aborto, né, de perder. No começo eu ficava brava que as mulheres não falavam sobre. Eu falava, gente, tem que falar porque isso vai naturalizar. E aí quando você fala, você ajuda a tornar o processo menos doloroso para o outro. Só que dói tanto. É. Que daí eu entendi, tá bem, a pessoa não quer falar porque é tão dolorido, então a gente também tem que respeitar.
O processo de cada um. É. E aí lá em 2011, então, quando eu fiz essa descoberta, eu já tinha essa vontade de alguma forma, como eu tinha as informações e estava encarando de uma forma legal, de aproveitar isso para ajudar outras pessoas. Até disse para minha médica, se precisar conversar com alguém, se tiver algum grupo de apoio, alguma coisa que precise que eu converse com alguém para falar sobre isso, me chama que eu estou disponível sempre. Eu lembro que na época, anos depois também, eu fui visitar, e até um trabalho que eu até teria que pesquisar se eles ainda fazem, pastoral do HIV dentro da Igreja Católica.
Tem.
Que era um trabalho maravilhoso. Eu fui visitar, conhecer, atendimento para todas as pessoas, héteros, homoafetivas, trans, da forma mais variada, que fazia um tratamento de quase de... Como é que é o nome daquele tratamento que a gente fala quando a pessoa está num processo paliativo? Lembrei o nome.
Entendi.
Quase um cuidado paliativo para as reações que a medicação traz para essas pessoas.
Claro.
Então, e de acompanhamento dessas pessoas para que elas ficassem fidelizadas no tratamento.
Porque isso é muito importante.
Essencial para a continuidade da vida dessa pessoa. E aí eu fui conhecer e minha cabeça deu um loop em 360, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa, tá engajado nisso também. Na época, não tinha horário para fazer um trabalho voluntário, tava a vida, para variar, sempre corrida. E aí, isso adormeceu. E aí, voltou essa vontade, logo depois, antes da pandemia agora, um conhecido também, acabei sabendo que internou, pneumonia, hospital, ficou vários dias, etc. E aí depois entrou num processo de ficar internado, UTI, faleceu. E aí depois do falecimento dele, uma pessoa da família comentou que ele tinha descoberto que tinha o vírus HIV e que ele tinha escolhido não tomar a medicação para isso e não falar para ninguém sobre isso. E eu disse, gente, nós estamos nos anos 2000. Uma pessoa recebe o diagnóstico, escolhe não se tratar por vergonha, preconceito e estigma que pode sofrer com a sociedade. Disse, cara, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho o dever de falar sobre isso, já que outras pessoas talvez não consigam, e eu tô conseguindo, eu preciso falar sobre isso para que outras pessoas escutem. Pelo simples fato, se uma pessoa nos ouviu, hoje você está nos ouvindo aí, se uma pessoa nos ouvir, fizer seu exame de HIV, der positivo e seguir o seu tratamento, e não importa se vai levantar bandeira ou não, se vai falar ou não, mas fazer o seu tratamento de forma preventiva, a gente já valeu tudo isso.
Já valeu tudo.
Porque é esse o objetivo, a gente quer que as pessoas não... E eu digo de novo, falar salva por isso, porque a gente falando, a gente tendo informação, a gente sabe o caminho que a gente tem que percorrer, sabe que esse caminho, por óbvio, vamos ter obstáculos, né, claro, no meio desse caminho, como toda a vida inteira a gente passa por esses obstáculos, mas que são obstáculos que são fáceis de ser removidos com o tratamento, com a ciência, com a medicação e com a ajuda das pessoas. Eu também lá no início, na descoberta, no início, tudo maravilha, beleza, vamos seguir o tratamento, mas tem uma hora que a nossa cabeça dá um tilt, assim, pensa, opa, peraí, preciso buscar tratamento psicológico para isso também.
Ah, porque... que importante tu falar sobre isso, porque até agora a gente falou desse tratamento...
medicamentoso.
Das terapias medicamentosas, né, dos remédios que tem que tomar, e é muito importante, eu estava conversando com a doutora Cândida, que é uma especialista no tema aqui no Rio Grande do Sul, de onde a gente faz o podcast, ela falou, Kelly, é como uma doença crônica, como ter diabetes, você vai controlar sempre, mas a diferença é que você tem que tomar o remédio todo dia, você não pode falhar um dia, né? Se você falha um dia, você tá dando a chance do vírus se desenvolver, que é tudo que a gente não quer. A gente quer que ele fique ali quietinho, né? Zero, que não se mexa. Mas se, o que você trazia é, também tem que tratar a saúde mental, a cabeça.
Porque a gente entra, assim, eu digo a gente, mas eu tô falando por mim, porque nem todo mundo reage da mesma forma, né? Mas eu entrei logo no início, assim, no tratamento, num pensamento, numa situação do tipo... de pensar, tá, como é que ficam as minhas relações a partir de agora? Eu vou ter que contar pra pai, pra mãe, pra amigos. Quando eu tiver, for ficar com alguém numa festa, for beijar essa pessoa,
eu tenho que
falar se eu vou transar com essa pessoa. Porque acontece isso, as pessoas que nos ouvem sabem. Tu não conhece uma pessoa num aplicativo, seja qual for, numa festa, começa a conversar, daqui a pouco vocês vão pra casa um do outro e vão ter uma relação. Por óbvio, tem a proteção, tem o preservativo. Mas ainda assim, eu preciso falar pra essa pessoa... Quem vai querer assumir um relacionamento, casar, ter filhos? Eu digo,
tudo isso passa na cabeça.
Essa gente. Convenção familiar nunca foi algo relevante de forma importante. Eu nunca almejei ter uma família, filhos, cachorro, família margarina, assim. Mas, ao mesmo tempo, quando tu te depara com isso, tu pensa numa questão que é solidão. Quem é que vai estar comigo daqui pra frente nos próximos dias? E aí, nisso, eu fui buscar o atendimento psicológico, né? Pra falar sobre todas essas questões. E aí, falando sobre isso, de novo, entra naquela situação do que a gente fala. A gente fala, escuta o que a gente tá falando, escuta o que o profissional tá nos falando e percebe que, de novo, a informação e os fatos de vários casais, se a gente jogar na internet aí, vai ver que existem vários casais sorodiscordantes. A gente não precisa... Uma pessoa que vive com HIV não se relaciona só com outra pessoa que vive com HIV. Existem casais sorodiscordantes que trabalham super bem com isso, porque a pessoa é indetectável, toma os seus remédios, e a outra pessoa ela não é portadora do vírus HIV, e isso se trabalha muito até em casos de gravidez, né? Casais...
Que não passa pro filho,
exato,
né?
Exato, durante o tratamento. A mãe, se a mãe não é soropositiva e o pai é... Se trabalha uma relação para um método de gravidez natural, transando, e é para que isso não coloque em risco a mãe e nem o bebê.
Mas eu vi da mãe também isso aí, meu assunto é gravidez, né? Aquela que já tá procurando tudo. Da mãe não passar para o filho, né? Tem uns determinados medicamentos que toma, né?
E aí não passa na amamentação, não passa na gestação. Então, assim, é um universo que você vai descobrindo ao longo disso e que se descobre tanto pelo médico lá, um infectologista que te acompanha, que vai passar essas informações, como descobre também pelo psicólogo que te acompanha, que vai fazer esse tratamento, o acolhimento e das situações cotidianas que você vai encontrar.
Desde a entrevista de emprego até a balada que você vai sair com alguém.
Então, passa por tudo isso. E aí, passei por esse momento da psicóloga também, que foi muito importante, até ter os primeiros relacionamentos em que você consegue falar pra pessoa.
Foi difícil?
E isso é... Então, o Sobrevida nasce aí, né? Porque o nome... O espetáculo, o nome Sobrevida é justamente porque o primeiro médico que me atendeu nesse exame de rotina lá, ele disse, deu positivo, teu resultado pra HIV, nós vamos te acompanhar, te passar pra uma infectologista, mas fica tranquilo, porque a tua sobrevida a partir de agora vai ser tranquila, os medicamentos já evoluíram muito.
Sobrevida.
Aí esse nome, eu disse, caceta, sobrevida, que nome mais estranho isso, parece a sensação de que a tua vida acabou ali, sabe?
Eu já fiquei com essa impressão, sobrevida, quer dizer que eu não vou mais viver.
Exato. Minha vida acabou.
O que sobrou de tempo, eu tenho que correr.
Exatamente essa sensação. E se utiliza muito esse termo ainda hoje para pacientes com câncer. O sobrevivente de câncer, que passa a vida depois do câncer. E aquilo me pegou de uma maneira na hora que eu achei estranho isso, porque ainda era a minha vida, não tinha mudado nada. Eu ia continuar vivendo.
Ainda é, né?
Exato.
Ainda é, tá aqui falando comigo, tá dando entrevista.
E aí, a partir disso, aproveitei esse termo para contar um pouco dessa história através de um espetáculo de teatro, desde o diagnóstico até o falar com as pessoas
sobre isso. Sabe o que eu quero que tu conte? Porque a gente já tá se encaminhando pro final. as devolutivas. Cada vez que o Jax faz uma temporada de espetáculo, a gente tá gravando esse episódio em dezembro de 22. Não sei que momento você tá ouvindo. Já tem data de nova temporada? Ainda não.
A gente vai fazer agora o mais certo no Porto Verão Alegre, aqui em Porto Alegre, espetáculo. No festival, em fevereiro.
Tá, então você já bota no radar aí, mas a gente volta a lembrar, tanto aqui no Descomplica quanto no Timeline. A minha pergunta era sobre... Ah, não, porque eu já sei, porque a gente conversa. O que, que as pessoas te dizem depois do espetáculo? Porque eu morro, eu morro.
Cara, é assim, eu digo para os meninos, os atores, o Chandra e o Lincoln, eles, pra eles, a gente pode não necessariamente ser um blockbuster do teatro, a gente não precisa atingir milhões de pessoas, óbvio que a gente gostaria justamente pela mensagem, mas cada espetáculo que a gente faz, no final, a gente sempre ouve uma história de alguém sobre algum motivo, sendo pelo HIV ou não. Eu já recebi histórias de pessoas que... De uma menina que o pai dela era soropositivo, e ele não tratou, morreu de AIDS, e a família simplesmente ignorou a existência dele dentro da família. Quase foi enterrado como um indigente na época.
Meu Deus.
E isso lá anos 80, que era bem logo no início, então tem toda a questão do AZT, todo o preconceito que as pessoas de fato não sabiam o que estava acontecendo ali. Mas ele foi enterrado como indigente e a partir desse momento eles tiraram fotos, tiraram tudo da história desse...
Apagaram a pessoa
da história da família.
Que isso, gente?
E era o pai dessa menina. E ela me contou essa história dizendo que agora ela tá num processo de recuperar as memórias e, os momentos e fotos e a história do pai dela dentro da família dela. E aí eu disse, cara... Isso daria um outro espetáculo.
Nossa senhora, que
E aí
força.
Tem devolutiva de pessoas que... uma das temporadas que a gente fez aqui, o grupo que é atendido pela Prefeitura de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, onde vai, o grupo de apoio que é atendido com psicólogo, foi assistir. E é muito encantador ver as pessoas dizendo, nossa, eu me vi ali nessa história. Eu sou soropositivo há mais de 30 anos, tomo as minhas medicações, os sentimentos são praticamente os mesmos. Teve relato de médicos, até falei com um deles hoje, de médicos que trabalham com infectologia, que usavam o termo sobrevida, e depois de assistir o espetáculo, eles passaram, nossa, Jax, e emocionados. Eu me lembro que era muito, assim, era bonito de ver, eu me arrepiava na hora, porque ele falava comigo de máscara ainda, e a máscara encharcada, molhada.
Chorou.
Não precisava nem da máscara, porque não fazia efeito, tava molhada, e os olhos assim, cheio de lágrimas, dizendo, agradecendo muito por ver, porque ele tava vendo sobre a perspectiva do paciente, e não mais do médico. E
porque
de como
normalmente
ele...
o paciente não fala, de novo a gente volta naquela questão que eu falei, né, do aborto, porque a gente sofre tanto. E que bom que temos pessoas como Jax Machado, que toparam prestar esse serviço para a sociedade, para a comunidade, para o mundo, né? A gente estava falando aqui da nossa parceira que diz de fazer a diferença não só no mercado de trabalho, mas fazer a diferença no mundo. Isso é fazer a diferença no mundo. Isso é fazer a diferença no mundo. Jax Machado, eu estou muito feliz de te receber aqui, meu Deus do céu. É bom, eu sou muito fã, já falei várias vezes, né? Nem disfarço. Quero que você deixe...
Totalmente recíproco.
É, a gente é amigo.
A gente puxa o saco um do outro, a gente ri junto, a gente briga junto.
E meus amigos eu trago pro podcast, e pior, porque daí, como eu sei que funciona, que é uma conversa que vale, eu fico chamando você, o Rodrigo Lopes, coitado, é toda semana que ele vem aqui no Descomplica. Eu quero que tu deixe alguma dica final. A dica do espetáculo, eu mesma vou deixar, sobrevive.
Tá lá nas redes sociais, tá
no Instagram. Deixa eu já entrar aqui.
@ espetáculo sobrevida tá por lá. Se vocês quiserem me seguir também, aproveitando a audiência desse podcast maravilhoso. @ Jax Machado. A gente passa as informações sempre por lá. E a minha dica final que eu digo assim é... se você já ouviu esse podcast agora, chegou até aqui, até o final, você já tem muita informação. Aproveite e replique essa informação. É aquela velha história que a gente fala, por exemplo, também na luta do racismo. Claro, não, são situações completamente diferentes. Mas assim, eu não preciso ser um soropositivo para levar essas informações adiante e para fazer com que essas pessoas... para que essa informação passe adiante e chegue em outras pessoas e que essas pessoas, em algum momento, se precisar, vão estar mais tranquilas numa possibilidade de diagnóstico seu ou de uma pessoa próxima a si. E segundo momento, previna-se. Assim, e eu sempre digo isso... Eu levo minha vida hoje de uma maneira muito tranquila, natural, sendo soropositivo, tomo um comprimido por dia só, faço exames a cada 6 meses, estou com carga indetectável, ou seja, o vírus não circula mais no meu sangue, mas está armazenadinho lá em alguns órgãos ainda, que ele fica lá adormecido, por isso não é considerado uma cura, mas eu tomo a minha medicação, mas a gente não pode normalizar as relações perigosas que se coloquem em risco. Então, usem preservativo, previnam-se e façam o teste quando vocês se colocam em zona, em situação de risco, façam o teste. Não tenham medo. Durante o processo da escrita do espetáculo, eu fiz o teste de começar a falar aleatoriamente para pessoas estranhas, e as pessoas sempre se assustam ainda com a palavra HIV e sobre receber o diagnóstico de uma pessoa que é soropositiva. E é, eu acho que é esse susto que a gente tem que tirar, porque daí a informação...
falar como uma coisa normal, como se fosse assim, eu tenho o segundo furo na orelha. É uma característica tua.
Então testem-se, previnam-se e testem-se, e repliquem essa informação para ir adiante.
Que lindo, Jax. Ó, eu tô no Instagram, @espetaculosobrevida. O povo já teve até em São Paulo, gente. É chique. Vocês estão achando que é o quê?
Começamos por lá no festival em São Paulo.
Vocês estão achando que é isso? Sinopse. Ao revelar seu diagnóstico positivo para HIV, a personagem nos conduz por um passeio através de suas memórias e medos. Nesse trajeto, revive o conflito de compartilhar sua situação de risco com amigos, família e paixões. Sobrevida mostra como o que até então era uma sentença de morte se transforma em uma forma de confrontar o estigma de uma vida soropositiva. A vida precisa nascer. A direção e dramaturgia é de Jax Machado. No elenco tem o Lincoln Camargo e o Xandre Martinelli. E você encontra mais informações lá em @espetaculosobrevida. Arrasou, obrigada.
Maravilhoso. Ah! Quero voltar sempre agora aqui no Descomplica para vários outros assuntos.
É que ele produz esse podcast também. Isso que eu queria falar, porque ele vem, ele me ajuda. Ele falou, Kelly, o que tu acha da gente abordar esse tema? É um sucesso total. Siga @JaxMachado. Muito obrigada ao Jax, a você que esteve aqui conosco neste podcast, neste episódio. Não esqueça, gostou, compartilha, faz chegar em mais gente. Esse é o nosso propósito, é fazer todo mundo entender todo e qualquer assunto. E muito obrigada à PUC-RS. O mundo em crise climática precisa de quem repense nossas escolhas. O mundo 24 horas conectado precisa de quem programe novas soluções. A PUC é essa universidade. É a universidade para quem quer fazer a diferença. Assim como o Jax, não só no mercado de trabalho, mas nesse mundão que a gente vive. Saiba mais em pucrs.br. O episódio de hoje vai ficando por aqui, mas eu tô te esperando aqui mesmo para mais um Descomplica. Um beijo, até lá!